to my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. Starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby, just take your time.
É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e digite o seu nome e clique em Next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe toda da Jovem Pan. É grátis. Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV e Oi Play. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan
all the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde
emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana SA, em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825 e Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5, São José. E mais de 100 afiliadas em Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e acesse.com.br. Jovem Pan, o independente.
Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
A Agora 4h59, olá, bom dia para você, ótima manhã de sexta-feira, dia 6 de março de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Este é o Jornal da Manhã, com os principais assuntos do Brasil e do mundo nesta manhã. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Ministro André Mendonça determina a imediata transferência de Daniel Vorcaro para a Penitenciária Federal de Brasília, a pedido da PF, diante de risco à integridade física do banqueiro. Secretaria de Saúde de Minas Gerais diz que o estado de saúde de Luiz Felipe Mourão, integrante da turma de Vorcaro, conhecido como sicário, é gravíssimo. E a Polícia Federal abre inquérito para apurar tentativa de suicídio na sede da corporação. Ministro do STF, Flávio Dino, suspende quebra de sigilos de Lulinha e outros investigados em esquema de fraudes no INSS, determinada pela CPMI do Congresso. Geraldo Alckmin anuncia a saída do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio em 4 de abril para disputar eleições em outubro. Donald Trump afirma querer se envolver na escolha de novo líder supremo do Irã e diz que após a ofensiva, uma mudança no regime de Cuba é questão de... O azar do Ministério Público e PF prende delegado, escrivão, investigadores, ads e doleiros em um esquema milionário de propinas dentro da polícia de São Paulo. Agora são 5h01. A gente começa a edição de hoje aqui do Jornal da Manhã, destacando para você que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, aceitou o pedido da Polícia Federal e determinou a transferência de Daniel Vorcaro para a Penitenciária Federal de Brasília. Mensagens vazadas do banqueiro, inclusive, mostram que o dono do Banco Master mantinha relações com políticos e autoridades. Acompanhe na reportagem do Matheus Dias.
As mensagens trocadas com a ex-namorada Marta Graef deixaram pública a rede de contatos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Entre os desabafos, citou nomes de autoridades dos três poderes, encontros e acordos. No período de fevereiro de 2024 a agosto de 2025, o nome do senador e presidente do Partido Progressista, Ciro Nogueira, foi citado ao menos 14 vezes. Em maio de 2024, a namorada perguntou: quem é esse outro com você? Não conheço, né? E Vorcaro respondeu: Ciro Nogueira, é um senador, muito amigo meu. Quero te apresentar, um dos meus grandes amigos de vida. Em agosto, o empresário comenta que o senador teria uma emenda que, segundo ele, seria uma bomba no sistema financeiro. Nas mensagens diz: ajuda os bancos médios e diminui poder dos grandes. Está todo mundo louco. Se fosse filme, não teria tantos desdobramentos loucos. Todo mundo me ligando. Sentiram o golpe. A emenda, que não foi aprovada, previa aumentar o limite de recursos que seriam cobertos pelo Fundo Garantido, de 50 mil reais para 1 milhão. O Master usava o FGC como base da operação. O presidente também foi citado, referente a uma reunião que aconteceu em dezembro de 2024. A então namorada pergunta: como foi? E ele diz: foi ótimo, muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central que vai entrar e três ministros. No dia 30 de março de 2025, o estopim da investigação de Vorcaro também foi o assunto do casal: a tentativa de venda do Banco Master ao Banco de Brasília. Nas mensagens com Marta Graef, cita o CEO do BTG Pactual, André Esteves, e diz que o rival tentou atrapalhar a negociação do Banco Central, e que nunca um assunto na história do Brasil deu tanto pano pra manga. O dono do Master ainda diz: eu fui na XP e no BTG, não consegui andar no hall, pessoas me parando pra tirar foto, dar parabéns, falar que eu sou a anarquia do sistema. No mesmo dia, disse com o Master. Dias era resolvido. Em tom de desabafo, Vorcaro disse à namorada em abril do ano passado que esse negócio de banco é igual máfia e que ninguém saía bem. além do Judiciário e do Congresso Nacional. O escândalo do Master também entrou no radar da CPI da Assembleia Legislativa de São Paulo, criada para investigar pirâmides financeiras. Entre outras ações, o presidente da comissão, deputado Guto Zacarias, do União Brasil, espera ouvir o dono do banco sobre a administração de fundos previdenciários de municípios como Cajamar, Araras, Santo Antônio de Posse e Santa Rita do Oeste. Tais fundos investiram no Banco Master.
Alguns municípios aqui do estado de São Paulo, mais precisamente 5 municípios, colocaram o seu fundo de previdência no Banco Master, que é uma pirâmide financeira, o que causou um prejuízo milionário, até bilionário, a esses municípios, sobretudo no caso da Previdência. Ou seja, gente que trabalhou uma vida inteira, colocou o seu dinheiro no estado. O estado foi lá, investiu no Banco Master e esse dinheiro não vai voltar, já que o Banco Master foi liquidado. E por isso, nós convocamos Daniel Vorcaro aqui nessa CPI. Esse requerimento deve ser aprovado na próxima semana aqui na Assembleia e nós queremos que todos esses responsáveis sejam responsabilizados, não só do Banco Master, mas em todas as outras pirâmides financeiras que acabaram lesando o povo paulista.
Ainda nessa quinta-feira, o ministro do STF, André Mendonça, acatou o pedido da Polícia Federal e permitiu a transferência de Daniel Vorcaro a um presídio federal em Brasília. Ele estava preso em Potim, no interior de São Paulo, depois de ter sido preso inicialmente no CDP 2 de Guarulhos.
Na decisão, Mendonça cita que no pedido a PF havia destacado o risco à segurança pública por conta da permanência presídio de São Paulo, por causa de elementos reunidos ao longo da investigação, que indicam que ele detém significativa capacidade de articulação e influência sobre diversos atores, em diferentes esferas do poder público e do setor privado. Ainda segundo a PF, as peculiaridades do caso revelam um cenário que recomenda cautela redobrada na prisão do dono do Master, sobretudo diante da capacidade do investigado de mobilizar redes de influência para interferir na regular condução das investigações ou no cumprimento das determinações judiciais. Nesse contexto, segundo a Polícia Federal, a custódia de Daniel Vorcaro, investigado no Presídio Federal de Brasília, seria mais efetiva para garantir o cumprimento da medida, reduzindo os riscos associados ao caso considerado sensível, além de ser a melhor forma de garantir a integridade física do dono do Master.
A ministra avalia que a contenção pelos políticos aos ministros do STF também deveria ser conduta adotada pelos parlamentares. Acompanhe.
As menções a contatos com autoridades encontradas no telefone de Daniel Vorcaro são um constrangimento, aliás, gigantesco, mas não são um sinal e muito menos prova do envolvimento ilícito dessas pessoas com o controlador do Banco Master. Primeiro, porque não se sabe como seriam essas relações, qual é a extensão delas. Segundo, porque nem todas as relações são de natureza ilícita. E terceiro, porque nem tudo o que Vorcaro diz pode ser levado ao pé da letra. É bom lembrar que ele era dado a ostentar não só riqueza, mas principalmente poder. Agora, essa agenda poderosa certamente vai orientar os rumos da investigação da polícia sobre o conteúdo dessas conversas. E aí, claro, podem aparecer fatos comprometedores. E fica também um aprendizado para essas autoridades da República que nem sempre tomam o devido cuidado com as companhias com as quais andam e principalmente com as próprias limitações de conduta, porque a autocontenção que a gente cobra do judiciário, principalmente do federal, serve também para os poderes executivo e legislativo.
E a Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da tentativa de suicídio de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, nas dependências da PF em Minas Gerais. Conhecido como Sicário, ele foi preso, acusado.
Estar qualquer tipo de suspeita contra a Polícia Federal, o diretor-geral da corporação, Andrei Passos Rodrigues, enviou ao STF imagens da custódia de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, considerado como sicário, uma espécie de capanga do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. De acordo com Andrei, toda a tentativa de suicídio de sicário e o atendimento pelos policiais estão filmados sem pontos cegos. O conteúdo vai ser analisado pelo relator do caso na Suprema Corte, ministro André Mendonça. Os advogados do sicário de Vorcaro disseram em nota que estiveram pessoalmente com ele durante o dia, até por volta das 2 da tarde, quando ele se encontrava em plena integridade física e mental. Ainda segundo os advogados, a informação sobre a tentativa de suicídio foi conhecida em ata de esclarecimento emitida pela Polícia Federal. Luiz Felipe Mourão chegou a ser anunciado como morto, mas a Secretaria de Saúde de Minas Gerais afirmou que ele segue sendo acompanhado no Hospital João 23. O senador Ana enviou um ofício ao diretor-geral da PF explicações a respeito da tentativa de suicídio sob custódia da corporação.
Eu estou oficiando o diretor-geral da Polícia Federal, o Ministério da Justiça, para que acionem as corregedorias e toda uma investigação isenta, inclusive de peritos e investigadores de fora de Minas Gerais, para que a gente possa esclarecer e ter a certeza de que não houve ali uma queima de arquivo. Porque, diante de tudo que foi revelado, da capacidade, da condição financeira do senhor Daniel Vorcaro em se achar capaz de ameaçar a autoridade ou de buscar vingança, nós não podemos descartar.
Ari Master foi um dos presos da Operação Compliance Zero, um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionadas ao banco. De acordo com as investigações, ele liderava um grupo responsável por intimidar adversários e desafetos de Vorcaro, executando ainda ordens de monitoramento de alvos e até mesmo a extração ilegal de dados em sistemas sigilosos. De Brasília, André Anelli.
Ainda no tema, uma audiência realizada na Flórida, nos Estados Unidos, discutiu se o banqueiro Daniel Vorcaro tinha bens no país. O nosso correspondente Eliseu Caetano tem as informações.
A audiência realizada nesta quarta-feira aqui na Corte Federal de Falências do Sul da Flórida, em Fort Lauderdale, discutiu pedidos para rastrear possíveis bens do banqueiro brasileiro Daniel Vorcaro aqui nos Estados Unidos. A sessão analisou uma solicitação feita pelo liquidante do Banco Master, a empresa EFB Regimes Especiais de Empresas, responsável por conduzir o processo de recuperação de ativos da instituição. O liquidante do Banco Master pediu à Justiça Americana autorização para investigar se Daniel Vorcaro possui bens nos Estados Unidos, como imóveis, obras de arte, contas bancárias ou outros investimentos. Para isso, foram convocadas dezenas de empresas e instituições que poderiam ter relação com esses bens. Entre elas estão corretoras de imóveis, galerias de arte, casas de leilão e instituições financeiras. Durante a audiência, também foi analisada uma contestação apresentada pela defesa de Vorcaro, que entrou com uma medida para tentar limitar ou impedir as intimações solicitadas pelo liquidante. O objetivo do processo é permitir que as autoridades identifiquem e preservem possíveis ativos ligados ao caso aqui nos Estados Unidos, o que poderia ajudar a ressarcir credores afetados pelo colapso do banco. O procedimento faz parte de um mecanismo comum em investigações financeiras internacionais e é usado quando existe suspeita de que recursos possam ter sido transferidos para outras jurisdições. No mesmo dia da audiência, aqui na Flórida, o Supremo Tribunal Federal do Brasil informou oficialmente à Justiça Americana que Vorcaro voltou a ser preso no país. A nova prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. Segundo o documento enviado ao Tribunal Americano, as autoridades brasileiras afirmam que mesmo após 2025, o grupo investigado continuou ocultando recursos bilionários em nome de terceiros. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Agora são 5 horas e 13 minutos. O presidente dos Estados Unidos demitiu a secretária de Segurança Interna do país. Ela é uma das responsáveis pela campanha contra a imigração ilegal. Os detalhes com Fabrício Neitzke.
A saída de Christine Owen foi confirmada pelas redes sociais. Na publicação, O presidente Donald Trump afirmou que a agora ex-secretária serviu bem o país e possui números e resultados espetaculares, principalmente ligados à fronteira com o México. Kristen Noem deve ser nomeada enviada especial do chamado Escudo para as Américas, uma iniciativa de segurança para o Ocidente que será apresentada oficialmente no próximo sábado, em um evento na Flórida. O objetivo do cargo, porém, ainda não foi explicado. Segundo a imprensa norte-americana, Trump teria se incomodado com declarações da secretária durante um depoimento ao Senado nesta semana. Na ocasião, Noem afirmou que o presidente aprovou uma campanha publicitária do departamento estimada em US$ 220 milhões. Ex-governador da Dakota do Sul, integrante da ala mais ideológica do governo e forte apoiadora do movimento MAGA, Kristen Noem foi responsável por conduzir operações de deportação de imigrantes desde o retorno dos republicanos à Casa Branca. As críticas, que já eram fortes no primeiro ano de mandato, aumentaram em meio às polêmicas em ação do ICE no estado de Minnesota, em janeiro, quando dois cidadãos norte-americanos morreram baleados por agentes migratórios. Para o lugar de Noem, Trump indicou o senador de Oklahoma, Marquaine Mullen. Pela Truth Social, o presidente descreveu Mullen como um guerreiro MAGA e disse esperar um secretário de Segurança Interna e a indicação ainda deve passar por confirmação no Senado, que possui maioria republicana.
Agora a gente atualiza para você as informações sobre o conflito no Oriente Médio. Isso porque Israel iniciou uma nova onda de ataques no Irã e em cidades do Líbano. A guerra no Oriente Médio chegou ao sétimo dia, com ataques se ampliando pela região. Segundo as forças de defesa israelenses, a Força Aérea realizou uma ampla onda de 26 ataques na região de Daieh, no Líbano, visando infraestrutura terrorista do Hezbollah. Entre os alvos estavam um centro de comando do Conselho Executivo e uma instalação que armazenava drones usados em ataques contra Israel. No Irã, mais de 3 mil residências foram danificadas após ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel, segundo informou a Sociedade do Crescente Vermelho iraniano. De acordo com o presidente da organização, ao todo 3.643 locais civis foram atingidos, incluindo 3.090 casas. Também foram 500 centros comerciais e serviços, 14 instalações médicas ou farmacêuticas e 9 instalações do Centro Humanitário. E a Denise Campos de Toledo analisa os impactos dessa guerra no Oriente Médio no mercado financeiro. O transporte de petróleo continua sendo uma das principais preocupações. Acompanhe.
O mercado até tem buscado trabalhar com base em indicadores de atividade, mas as pressões de cenário estão provocando muita volatilidade e esta quinta-feira foi mais um dia de forte pressão diante do prolongamento do conflito no Oriente Médio, com mais países envolvidos, sem que se confirme a viabilidade da normalização do transporte de petróleo pelo Estreito de Hormuz, mesmo com a indicação de Trump de possível escolta para navios. O petróleo voltou a registrar forte alta. Há preocupações com desabastecimento e impactos na inflação dos vários países. Além disso, no Brasil, a crise institucional, diante de todos os desdobramentos e novas revelações do escândalo Master, começa a pesar, na medida em que não se sabe a influência política que poderá ter em um ano de eleições. O mercado até deixou essa situação meio de lado por um bom tempo, pelo impacto limitado das instituições liquidadas no sistema financeiro. Mas o envolvimento de integrantes dos três poderes e servidores do BC, omissão de órgãos de fiscalização e até do judiciário, ampliou segurança. É um pacote de informações muito pesado. Novos fatos, tanto no âmbito externo como no interno, podem até dar espaço para a retomada de um movimento mais positivo do mercado local. Mas a tendência, por hora, é de, no mínimo, muita volatilidade. Se vê riscos por conta do conflito externo, de impactos da inflação e no esperado ciclo de corte dos juros. A Bolsa, que ameaçava bater nos 200 mil pontos, retornou ao patamar dos 180 mil. Aproximava dos 5,10 e subiu para quase R$ 5,29. É aguardar os próximos capítulos do complicado cenário que temos aqui e no exterior.
Jornal da Manhã, 5:19.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com muita informação em tempo real. Opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
More próximo ao Clube Juventus, em um condomínio-clube diferenciado com mais de 20 espaços de lazer. Grande Diálogo Parque da Moca. Apartamentos de 4 dormitórios ou 3 suítes e 3 dormitórios com 1 suíte. Opções com vagas determinadas e gerador de energia para o apartamento. Conheça a maquete. Rua Coronel Joviniano 73, esquina.
Buscando a excelência na prestação de serviços, a Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
Jovem Pan News, a marca da notícia.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Às 5 horas e 22 minutos. A quebra de sigilos bancário e fiscal de Lulinha, o filho mais velho do presidente Lula, mostra uma movimentação financeira de 19 milhões e meio de reais, isso nos últimos 4 anos. A reportagem é de André Anelli.
Os dados divulgados após a quebra de sigilo bancário de Fábio Luiz Lulinha, filho mais velho do presidente Lula, mostram que os 19 milhões e meio de reais movimentados de janeiro de 2022 a janeiro de 2026 foram feitos por meio de 1.531 bancárias, principais fontes, fundos de investimento e contas do próprio Lulinha. Nesse valor de tempo, o presidente Lula transferiu R$ 721 mil ao filho, divididos em 3 transações. Com essas informações, os advogados disseram que as fontes de renda do cliente são legais e legítimas. Já a Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que todos os esclarecimentos foram prestados pela defesa. O deputado federal Paulo Pimenta, um dos membros da CPMI do INSS, foi mais além e afirmou que a quebra do sigilo comprova que Lulinha não recebeu dinheiro de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, figura central do esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões.
E o que o vazamento ilegal
do sigilo do filho do presidente mostrou. Em primeiro lugar, que não tem nenhuma relação com o INSS. Em segundo lugar, que a história da mesada era mentira. Terceiro, não tem nada da Roberta. Cadê a mesada que o relator, que os parlamentares aqui afirmavam que ele recebia por mês? Onde é que está a relação dele com o Careca? Onde é que está o dinheiro na conta? Tudo é mentira. A matéria diz assim, filho do presidente Lula pagava mesada para o Jonas Suassuna. É curioso, gente. Por quê? Porque é um aluguel. E aluguel você paga por mês.
O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, afirmou que os valores levantam suspeitas e defendeu a quebra de sigilo bancário.
Se a quebra de sigilo revelar recebimentos indevidos de pessoas que desviaram dinheiro público da Previdência, dos aposentados ou de qualquer outra área, essas pessoas... Se nós não tivermos prova de que houve cometimento de crime, a CPMI naturalmente não tem que trazer uma pessoa aqui apenas porque ela é famosa, parente, quem quer que seja. Nós temos que ter muita clareza sobre isso. Agora, sem os documentos, nós não podemos dizer que filho do presidente, irmão do presidente, parente de senador, assessor de deputado, se são culpados ou não. A gente precisa dessa quebra de sigilo.
Apesar dos apelos, o ministro Flávio Dino ampliou uma decisão que anula todas as quebras de sigilo deliberadas pela CPMI. Segundo o ministro, as CPIs possuem poderes de autojudiciais, mas também estão sujeitas ao dever de fundamentação individualizada para cada medida invasiva adotada. Nas redes sociais, o senador Carlos Viana disse ter recebido com profunda preocupação institucional e com indignação republicana a decisão liminar proferida pelo ministro Flávio Dino. Segundo o senador, o brasileiro tomou uma decisão legítima dentro de suas prerrogativas constitucionais de investigação e acaba de ser interrompida exatamente no momento em que a apuração começa a alcançar estruturas que precisam ser esclarecidas diante da sociedade. Por fim, o presidente da CPMI afirmou que o procedimento de votação em bloco de requerimentos investigativos não é uma inovação desta comissão, mas sim uma prática consolidada do parlamento brasileiro ao longo de décadas de funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. De Brasília, André Anelli.
E a CPMI do INSS quer analisar os desdobramentos do caso Master. Os detalhes com Igor.
Olha, pessoal, o desdobramento do caso Master Nacional virou uma guerra de narrativas. A CPMI do INSS quer analisar esse caso e já dispõe de dados sigilosos obtidos pela Polícia Federal e que foram compartilhados com os membros dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Isso, até o momento, ainda não levou a um avançar das investigações, mas já levou a uma guerra de narrativas. A base aliada do governo federal quer que membros da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, prestem depoimentos ou tenham sigilos bancário e fiscal derrubados pelos membros da comissão. Por quê? Há indícios de que membros da Lagoinha tenham alguma ligação com Daniel Vorcaro e eles teriam financiado uma festa de fim de ano da igreja com dinheiro oriundo da fraude. Também tem uma certa proximidade de Daniel Vorcaro com o deputado federal Nicolas Ferreira, que é membro da Lagoinha. Ele teria utilizado uma aeronave do banqueiro justamente para poder fazer um trajeto. Então, os parlamentares que são da base querem analisar essa situação. Foi o que disse o deputado federal Paulo Pimenta. Vamos ouvir.
Não tem ninguém do PT, não tem ninguém do governo nos contatos do Daniel Vorcaro. O segundo, todas as tratativas e os diálogos que ele tem são com políticos que estavam em posição de comando do governo Bolsonaro. Os diálogos deles com o Paulo Sérgio Neves de Souza, que era, né, uma das pessoas que trabalhava para ele dentro do Banco Central, demonstram que todas essas tratativas para que o Banco Máxima passasse a ser, né, um banco em condições de operar no sistema financeiro e depois operasse como banco master, ocorreram entre 2018 e 2019. Portanto, dentro do governo Bolsonaro.
Bom, em contrapartida, parlamentares da oposição querem continuar investigando o filho do presidente, Fábio Luiz Lula da Silva, mais conhecido como Lulinha. Há indícios de que ele teria recebido dinheiro do careca do INSS, apontado como um dos grandes líderes desse esquema de fraude contra aposentados e pensionistas. Vamos ouvir o presidente da comissão, que também pertence à oposição ao governo.
Se a quebra de sigilo revelar recebimentos indevidos de pessoas que desviaram dinheiro público da Previdência, dos aposentados ou de qualquer outra área, essas pessoas têm que dar explicações da CPMI. Se nós não tivermos provas de que houve cometimento de crime, a CPMI naturalmente não tem que trazer uma pessoa aqui apenas porque ela é famosa, parente, quem quer que seja. Nós temos que ter muita clareza sobre isso.
Voltamos ao estúdio.
Igor Damasceno, direto de Brasília. A nossa comentarista Dora Kramer compara os desempenhos dos ministros Dias Toffoli e André Mendonça nas investigações do escândalo do Banco Master. Acompanhe.
Dois aspectos se destacam no papel do ministro André Mendonça na relatoria do caso Master. Primeiro, a rapidez na tomada de decisões e a diferença entre a atuação dele e do antigo relator Dias Toffoli. Mendonça é muito mais proativo, não atrapalha o trabalho da Polícia Federal e leva em conta a importância do fator transparência no andamento do inquérito. Esses pontos acentuaram as desconfianças sobre a isenção de Toffoli e lançam dúvidas sobre se ele deve ou não participar do julgamento da manutenção da prisão de Por enquanto, não há indicação de que o ministro vá se declarar suspeito. Ao contrário, ele diz que está disposto, sim, a participar do julgamento. Só que ainda falta uma semana e até lá a situação pode mudar a depender de dois fatores. Do que for revelado, desse meio tempo pela Polícia Federal e do apoio que Toffoli terá ou não dos colegas de tribunal.
5:32, olha, resultados do ensaio clínico da fase 3 da vacina da dengue do Instituto Butantan mostram que o imunizante manteve 80,5% de eficácia contra casos graves após 5 anos. Em São Paulo, o David Diogo participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem mais informações e detalhes a respeito desse estudo. Pois não, David, bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento pelo rádio, TV, YouTube. Importante aqui, né, a gente sempre ressaltar os nossos telespectadores e ouvintes. Nonato, esse estudo é muito interessante, viu? Porque além da Butantan dever, né, prevenir contra a alta, né, agressão aí, contra os quadros severos da dengue, ele também demonstrou que a vacina protegeu contra hospitalização, que não houve nenhuma internação do grupo vacinado. No que diz respeito ali à eficácia geral para prevenir a doença sintomática, né, aquela causada por qualquer sorotipo, o imunizante atingiu a marca de 65% durante os 5 anos de monitoramento. O ensaio clínico ele foi conduzido em 16 centros de pesquisas espalhados pelas 5 regiões do Brasil, entre fevereiro de 2016 e julho de 2019. Foram durante a pesquisa da vacina, cerca de 17 mil participantes com idades entre 2 e 59 anos. 10.259 receberam a dose única da Butantan DV. A vacina ela foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, no dia 26 de novembro de 2025, para ser utilizada pela população com idade entre 12 e 59 anos. alimentos. Então, o Instituto Butantan já distribuiu 1 milhão e 300 mil doses para o Programa Nacional de Imunização, que distribuiu aos Sistema Únicos de Saúde. Em novembro, foi requisitada mais uma remessa da vacina de 1 milhão e 300 mil doses, que ainda vão ser distribuídas para as unidades básicas de saúde. Vamos lembrar aqui que esse estudo mostrando a eficácia da Butantan DV foi publicada na revista Nature Medicine. Eu volto com você, Nonato.
David Diogo, direto de São Paulo, atualizando a gente sobre esse estudo. Obrigado, David. Agora a gente fala de economia porque o índice de desemprego registrou a menor taxa da série histórica. Os detalhes com o Rodrigo Viga.
A taxa de desemprego no país subiu em janeiro, deixando para 5,4%, maior do que a observada em dezembro do ano passado, mas dentro das expectativas do mercado financeiro. A PNAD Contínua apontou que agora, no trimestre encerrado em janeiro de 26, a taxa de desemprego ficou em 5,4% contra 5,1% em dezembro do ano passado, que foi o menor patamar de toda a série histórica, que começou em 2012. Se olharmos a recorte do trimestre encerrado em janeiro, novembro, dezembro de 2025 e janeiro de 2026, a variação de 5,1% também esse período desde o início da série em 2012. E a taxa veio em linha com as estimativas do mercado financeiro. Os analistas apostavam que o ano de 2026 abriria com uma taxa de desemprego nesse patamar de 5,4%. O que se viu agora em janeiro de 26 foi uma estabilidade em patamares positivos, tanto para a ocupação quanto para a desocupação. Pessoas que tomaram alguma iniciativa para buscar uma vaga no mercado de trabalho. Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, avalia aqui na Jovem Pan o comportamento do mercado de trabalho agora na abertura de 26.
Junto com essa taxa baixa de desemprego, a renda média do trabalhador brasileiro acabou atingindo o maior valor da série histórica. Isso por si só acaba sendo um grande destaque e um número, né, que sugere não apenas uma estabilidade relativa, mas também um aumento do poder de compra real dos trabalhadores, o que acaba colocando o Brasil em uma posição relativamente sólida em termos de mercado de trabalho. A gente acaba comparando com outras economias emergentes.
O que se viu agora em janeiro de 2026, segundo o IBGE, foi a retenção de uma parte significativa de trabalhadores que foram contratados temporariamente no fim do ano passado para festas, para o Réveillon e também para a Black Friday. Trabalho formal com carteira de trabalho assinada manteve um contingente recorde de trabalhadores agora no começo de 2026. Isso ajudou a alavancar a renda do trabalhador brasileiro ocupado, que abriu o ano de 2026 com uma média de R$ 3.652, crescimento de 2,8% em relação ao trimestre anterior e de 5,4% frente ao mês do ano passado. Paulo Monteiro, Capital, analisa aqui na Jovem Pan o comportamento no mercado de trabalho brasileiro.
Esses dados nos ajudam a entender um pouco do crescimento do PIB, que foi 2,3%, impulsionado principalmente pela área de serviços e comércio, contrastando, né, um pouco com o ano anterior, que foi de um crescimento de 3%. Ou seja, o Brasil está gerando mais emprego, porém, isso acende um alerta, pois a produtividade do Brasil e a produtividade do brasileiro está cada vez menor.
Essa semana, o governo federal divulgou os dados do CAGED de janeiro, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Foram gerados pouco mais de 112 mil postos de trabalho com carteira assinada em janeiro de 2026, uma queda de 27% em relação a igual período do ano passado. Do Rio, Rodrigo Viega.
E o ano de 2025 terminou com um número recorde de quase 9 milhões de empresas inadimplentes aqui no Brasil. Com Daniel Lian.
Apesar da economia brasileira estar em crescimento e o PIB do país em 2025 ter fechado em 2,3%, as empresas ainda apresentam dificuldades. Em dezembro do ano passado, cada inadimplente possuía aproximadamente 7 contas. A dívida A média PJ foi de R$ 23.818,30, enquanto o ticket médio das dívidas chegou a R$ 3.380,90, segundo a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdel-Malak. O fechamento de 2025 reflete um ambiente econômico ainda desafiador com a política monetária restritiva.
A taxa Selic no nível de 15% desde junho de 2025 acaba dificultando as condições de crédito. São micro e pequenas empresas que encontram no crédito algum pilar de sustentação do seu negócio, e neste momento em que o crédito está mais restritivo, elas acabam sofrendo as consequências.
A economista não enxerga mudanças, pelo menos a curto prazo.
Há bastante incerteza em relação ao nível dos juros ao final deste ciclo, de maneira que não devemos observar no curto prazo uma reversão na dinâmica do mercado de crédito e muito menos uma reversão no curto prazo nesta tendência que estamos observando em torno da inadimplência.
A preocupação não é à toa. O Brasil terminou 2025 com 8,9 milhões de empresas inadimplentes, com as dívidas somando R$ 213 bilhões. O setor de serviços respondeu por mais da metade, com 55,2% das negativadas. Já os micro e pequenos negócios corresponderam a 8,5 milhões desse total. O especialista em mercado de investimentos, César Queiroz, aponta as dificuldades do empresariado.
Nós temos praticamente 9 milhões de empresas insolventes. Eu acho que isso é um vetor muito, muito preocupante, que mostra a falta de liquidez do setor privado em honrar seus compromissos.
Queiroz indica alguns caminhos que podem ser trilhados para que o país comece a reverter esse quadro.
A lição de casa tinha que começar primeiro pelos gastos. Sempre que um texto de excessivo da administração pública, aliado com uma taxa de juro muito acima da média mundial, você impõe ao setor privado um exercício constante de manutenção de parques fabris a custos impraticáveis.
O Sudeste concentrou 4,81 milhões de empresas inadimplentes, o equivalente a 53,8% do total nacional. Na sequência, aparecem o Sul com 1,45 milhão, Nordeste 1,37 milhão, Centro-Oeste com 784 mil e Norte com 535 mil. Houve um acréscimo de 2 milhões de CNPJs negativados na comparação de 2024 com o ano passado.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, disse que vai deixar o comando da pasta em razão do período eleitoral. Acompanhe com Matheus Dias.
O vice-presidente confirmou que o dia 4 de abril será o último à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Geraldo Alckmin entende deixar a pasta para poder concorrer às eleições em outubro.
A data da lei é 4 de abril. Não, vice-presidência não tem compatibilização, só o Ministério, tá bom? Não, mas tá longe, ainda tem. Já tá o voto fora já?
Como já adiantou Alckmin, o cargo da vice-presidência não tem a exigência de descompatibilização, assim como em cargos ministeriais. O que explica o advogado especialista em direito eleitoral, Guilherme Barcelos.
O vice-chefe do povo precisa, por regra, incompatibilizar do posto para concorrer ao mesmo cargo eletivo, evidentemente, mas também a outros postos eletivos do organograma da República. Mas atenção, esta regra ela só vale se o vice não tiver sucedido ou substituído o titular no prazo de 6 meses anteriores à eleição. Esta regra, é preciso frisar, não se volta ao posto de ministro de Estado, se restringido à vice-presidência. E é por isso, portanto, que o atual vice-presidente da República se afasta do posto de ministro de Estado, mas mantém o posto de vice-presidente.
Nossa equipe conversou também com uma outra professora que disse que nesse cenário hipotético, caso Lula viaje e Alckmin se recuse a assumir o posto, entra a chamada linha de sucessão, prevista nos artigos 79 e 80 da Constituição Brasileira, e que visa, nesse cenário, ter como próximos nomes à lista da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, no caso, Hugo Mota, depois o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e, por fim, o presidente do STF, Edson Fachin.
Pelo andar da carruagem, Alckmin parece que realmente vai concorrer ao posto que hoje ocupa, formando a chapa na vice de Lula em busca da reeleição. Caso isso se confirme, a missão de liderar o palanque em São Paulo deverá ser do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que deve sair a governador como quer o presidente. Mesmo que concorrer a mais uma eleição, não era o que Haddad desejava.
Agora são 5 horas e 45 minutos aqui no Jornal da Manhã. O atual governo Ronaldo Caiado está ansioso com a definição de Gilberto Kassab sobre quem concorrerá à presidência pelo PSD, para então se filiar de fato ao partido. Acompanhe com a Jô.
Depois de um mês de ter anunciado a sua saída do União Brasil, ainda assim, o governador Caiado ainda não fez de forma oficial o seu lançamento ali dentro do PSD. Em entrevista ao jornal local O Popular, Caiado disse que do PSD já está firmada, já está toda acertada, mas ele quer fazer um grande evento, então por isso essa demora em fazer de fato, oficializar de fato essa mudança. Isso vem em um contexto em que o presidente do próprio partido, do PSD, Gilberto Kassab, ainda não definiu quem é que vai representar o partido, a sigla, nessa corrida eleitoral à presidência da República, agora em 2026. Kassab já disse que isso deve acontecer até o dia 15 de abril, mas fato é que a sigla ainda tem pelo menos 3 nomes. Próprio Caiado, né, governador ainda do estado de Goiás, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e ainda Ratinho Júnior, que chefia aí o governo do Paraná. Caiado, inclusive, nessa mesma entrevista ao portal de Goiás, aproveitou para fazer uma cobrança, né? Disse que fez, aliás, uma cobrança ao próprio presidente do Acast, sabe, porque ele quer antecipar a sua campanha, né, a sua caminhada ali pelo país, já que ali pelo fim de abril e começo de maio ele já vai ter saído do cargo de governador, então estaria livre para poder fazer essas viagens pelo país. O que vale a gente destacar aqui também é que em relação às pesquisas de intenção de voto, né, a última pesquisa de NeoQuest mostrou que um eventual segundo turno entre Caiado e Lula, Caiado sairia então com 32% das intenções de voto, enquanto que Lula teria 42% dessas intenções. A gente segue acompanhando tudo por aqui para trazer mais informações ao longo da programação da Jovem Pan.
Pois é, com as eleições dessa A dança das cadeiras começa para os parlamentares também, que vão trocar de partido. É assunto para José Maria Trindade.
Pois é, ano eleitoral, agora começa um processo diferente. Para início de conversa, está aberta a janela da infidelidade. Durante um mês, as excelências, os deputados podem mudar de partido e não acontece absolutamente nada. E olha, mais de 100 deputados vão trocar de sigla. Já é se preparando para a reeleição. Agora, outra mudança. A semana que vem será esvaziada por aqui. Os deputados estão envolvidos exatamente nas negociações aí desta janela, né, para troca de partidos. E aí a votação será remota. Esse é o nome para dizer que ninguém vem aqui em Brasília na semana que vem.
Uma pesquisa eleitoral divulgada pela Jovem Pan News em parceria com o Instituto Mapa reforça o favoritismo do atual governador, que busca a reeleição em Santa Catarina, além da força da direita no estado. A reportagem é de Emanuel Soares.
A primeira pesquisa Pan News Florianópolis, Instituto Mapa, divulgada quinta-feira mostra que a eleição pode ser definida ainda no primeiro turno. Os números indicam uma vitória do governador Jorginho Melo, pré-candidato à reeleição pelo PL, com um grande índice. Vamos conferir as telas. Na intenção de voto estimulada, o governador catarinense aparece com 56,2%. Se considerados os votos válidos, Jorginho Melo poderia ter mais de 70% das intenções de voto. João Rodrigues, prefeito de Chapecó pelo PSD, tem 15,5%. O ex-deputado Gelson Merizio, do Solidariedade, aparece com 3,4%, enquanto o vereador de Florianópolis, Afrânio Bopré, do PSOL, tem 2,9%. Nulos e não vota, 9,5%, não sabem, 12,9%. A pesquisa também mostrou que o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, passou à frente de João Rodrigues quando os índices são divididos por região. Na região intermediária de Caçador e Chapecó, a diferença é de 1 ponto percentual a favor de Jorginho Melo. O Instituto Mapa também perguntou sobre a rejeição e os índices são esses. Afrânio Bopré, vereador de Florianópolis do PSOL, é o maior rejeitado, com 18,1% das respostas. Gelson Merizio, do Solidariedade, 15,9% de rejeição. Jorginho Melo, do PL, 13,3%. E João Rodrigues, do PSD, 7,6%. Não sabem, 30,9%. Em relação à pesquisa que saiu em dezembro passado, o governador catarinense se manteve com 56,2% das intenções de voto, enquanto o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que tinha 17,5%, caiu 2 pontos percentuais e agora aparece com 15,5%. Na primeira pesquisa, tanto Gelson Merizio como Afrânio Bopré não apareceram. Em relação à presidência da República sob olhar catarinense, o Instituto Mapa apurou quais dos nomes têm a maior preferência. Vamos conferir. Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência, aparece em Santa Catarina com 53,5% das intenções de voto. Ratinho Júnior, do PSD, governador do Paraná, tem 16,3%, enquanto o pré-candidato à reeleição do PT, presidente Lula, tem 13,4%. Renan Santos, do Missão, 2,6%. Brancos, nulos e não vota, 7,9%. Não sabem, 6,3%. E o Instituto Mapa também apurou a rejeição entre os catarinenses dos candidatos à presidência da República. O presidente Lula é o maior, com 66,8% das respostas. Flávio Bolsonaro, do PL, é rejeitado apenas por 20,6% dos que responderam à pesquisa. Ratinho Júnior aparece com 7,3% de rejeição, enquanto Renan Santos, do Missão, tem 6,7%. Não rejeita nenhum, 8,6%. Não sabem, 3,8%. Essa pesquisa do Instituto Mapa, a pedido da Jovem Pan News Florianópolis, foi a primeira registrada nas eleições desse ano na Justiça Eleitoral catarinense. O protocolo de registro no TSE é BR-02336/2026. O Instituto Mapa ouviu 1.008 eleitores catarinenses por telefone entre os dias 26 de fevereiro e 3 de março. A margem de erro amostral máxima é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. De Florianópolis, Emanuel Soares.
Agora são 5h52 aqui no Jornal da Manhã e uma comissão do Congresso norte-americano votou a favor da convocação da Procuradora-Geral dos Estados Unidos para sobre o caso Jeffrey Epstein. É assunto do Eliseu Caetano.
O caso Jeffrey Epstein voltou ao centro do debate político em Washington. A Câmara dos Representantes daqui dos Estados Unidos convocou agora a Procuradora-Geral do país, Pam Bondi, para prestar esclarecimentos sobre a atuação do Departamento de Justiça nas investigações do escândalo. Parlamentares querem entender como as autoridades federais conduziram o caso,